A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, anunciou de forma oficial que irá equiparar a remuneração de homens e mulheres convocados pela seleção. Além disso, a entidade anunciou que Duda Luizelli será a nova coordenadora da Seleção Brasileira Feminina e que Aline Pellegrino assumirá a coordenação de competições femininas. A presença de mulheres em cargos gestores da CBF é uma novidade e representa mais um passo na busca pela igualdade de gênero na modalidade mais popular do país. Giovanna Caputin Silva, pesquisadora de História do Futebol Feminino na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, comenta a ação.
A Aline fez um trabalho muito bom aqui à frente da FPF. A Aline, ela estudou muito para chegar onde ela está. Então, assim, a gente fica muito esperançosa, acho que essa é a palavra, né? Quem se envolve com o futebol de mulheres, vendo a Aline e a Duda lá, a gente fica muito esperançoso que as coisas funcionem. A questão é se vão dar a ela os recursos que elas precisam para fazer o negócio funcionar. Por quê? Outro exemplo mais recente, de algo que aparentemente ia e acabou não indo, é a contratação da Emily, né? Que foi a primeira técnica mulher a assumir a seleção principal feminina. Ela prometeu uma renovação, né? Em 10 jogos ela teve, acho que, 7 empates, 2 vitórias. Ela tem um monte de empate, mas nada, não foram resultados, assim, expressivamente negativos. E ela foi mandada embora. No lugar dela entrou o Vadão, que teve, tipo, 7 ou 8 derrotas seguidas. E ele ainda assim foi mantido no cargo. Então, o que isso mostra pra gente? Que não havia um real interesse em manter a Emily à frente da seleção.
As medidas anunciadas pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, fazem parte de um projeto que visa, a longo prazo, alavancar o futebol feminino no Brasil. Desde 2019, por exemplo, a Confederação exige que todos os times que disputam a Série A do Brasileirão mantenham uma equipe feminina de futebol, tanto adulta quanto de base. Além disso, a Seleção Brasileira Feminina é desde o ano passado treinada por uma mulher, a sueca Pia Sundberg. A especialista aponta as motivações que movem tal projeto.
Essas mudanças, elas nunca vêm de uma coisa só, né? Então, tem uma pressão social? Tem, sem dúvida, né? A gente está vivendo aí, nessa última década, é um movimento que tem sido chamado de primavera feminista, né? Certas coisas, certas piadas que se faziam não estão sendo feitas, certas coisas que fazia nas novelas já não estão mais fazendo. E nesse sentido, o crescimento dos olhares, né, midiáticos também, mas não só, né, também de empresas, de patrocínios, para o futebol de mulheres, ele está dentro desse espectro. Então a gente tem aí uma lei da FIFA, que ela é relativamente recente, né, e ela determina que todos os seus associados tenham um campeonato de futebol de mulheres. E aí isso passou para a Conmebol. A Conmebol, ela definiu que todos os times que jogassem a Libertadores tinham que manter uma equipe feminina, que, por sua vez, a CBF exigiu mesmo. Então, assim, tem uma mudança da sociedade? Sim. Tem uma mudança de cima para baixo? Sim.
A Copa do Mundo de 2019, realizada na França, é um grande divisor de águas na história do futebol feminino brasileiro. No Brasil, as transmissões dos jogos da seleção alcançaram picos de 30 milhões de telespectadores. Os recordes de audiência, além de mostrar que a modalidade tem sim apelo popular, jogaram luz sobre o fato de que, em termos de planejamento, o futebol feminino brasileiro estava extremamente ultrapassado.
A Copa de 2019, ela vem coroar esse momento do futebol de mulheres no mundo, no sentido de que ela tem um patrocínio histórico, ela tem transmissões, né, em termos tanto de número de veículos de imprensa transmitindo, quanto de audiência, recordes para a categoria. Não dá nem para comparar com a Copa de 2015, e ela é a prova que o futebol brasileiro ficou para trás, né? Infelizmente para a gente nesse aspecto, mas ela é a prova de que o futebol brasileiro, que já chegou em finais, semifinais de Olimpíadas e de Copas do Mundo há coisa de 8 anos atrás, hoje já não consegue passar ali de quartas de final, porque equipes como a própria França evoluíram muito, e o Brasil ele não consegue mais aqueles lapsos de genialidade individual que a gente tinha com a Formiga, com a Marta, com a Cristiane, já não dão conta de jogar contra equipes muito bem organizadas, né? Com um nível de um futebol mundial que não dá mais para o Brasil acompanhar enquanto não tiver essa organização que a Aline e a Duda estão querendo trazer, que a Emily já tentou trazer anteriormente, né? Então, O que a gente tem hoje, no fundo, é um movimento da CBF para que ela, a CBF, volte a ser bem representada também no feminino. Então, é um movimento que ele tem várias coisas acontecendo para que chegue nesse momento e a gente espera que isso caminhe, que isso siga, que esse projeto não seja interrompido.
Apesar de tal reformulação ser um passo importante em busca do crescimento do futebol feminino brasileiro, Giovanna alerta que a CBF possui um histórico que coloca em dúvida se essas medidas serão de fato implementadas.
É muito difícil a gente ter certeza que isso vai dar certo. Tratando da história da CBF com relação ao futebol de mulheres, a gente sempre fica um pouco receoso. A CBF várias vezes prometeu o mundo e fundos para o futebol de mulheres, principalmente na última década, e isso não se converteu em realidade. Vou dar um exemplo que talvez seja o mais potente para a gente olhar para esse aspecto, que é a seleção permanente, né? Então, quando a gente teve a Copa de 2014 aqui no Brasil, a FIFA definiu, no acordo que foi assinado com o governo brasileiro, uma certa porcentagem do lucro obtido com a Copa deveria ser investido pela CBF no futebol de mulheres. Só que, o que eles fizeram? Ao invés de organizar um campeonato brasileiro forte, um campeonato de sub-13, sub-15, né, como estão começando a fazer aí nesses últimos 2, 3 anos, resolveram criar uma seleção permanente, um selecionado das melhores jogadoras que atuavam no Brasil, jogadoras como a Marta, que jogavam, que ganhavam bem mais e jogavam no exterior, não vieram. Né? Mas então eram as melhores jogadoras que atuavam no Brasil, elas iam ficar só treinando e só jogar pela seleção. Elas não jogariam por clubes, elas jogariam só pela seleção e elas só treinariam lá na Granja Comari, e aí elas iam receber um salário que se falou na época de R$ 9.000 registrado em carteira. Só que, com o passar do tempo, isso não se converteu em realidade.
Eu conversei com Giovanna Caputini Silva, pesquisadora de História do Futebol Feminino na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, sobre a reformulação que vem sendo implementada no futebol feminino do Brasil. Danilo Moliterno, para a Rádio USP.